Sentar. Sorriso não é beijo. O povo se empolga. Glória a Deus por isso. Tem alguns recados para dar antes da gente iniciar a mensagem. O primeiro recado que eu quero dizer é para você que é universitário. Tem universitário aí? Yeah! Seguinte, gente. Ou você conhece algum universitário? Nós teremos nosso retiro no final do mês, está chegando. É. E talvez você não fez sua inscrição, eu quero dizer, faça. O lote ia mudar na metade da semana, a gente segurou a mudança de lote. Então até hoje você consegue fazer com o valor do lote antigo, tá bom? Então vai lá no stand, já garante, amanhã a gente já vai virar o lote. Já vai ser o último lote, tá bom? Então você que quer fazer sua inscrição, conhece algum universitário, quer que vá, já faz a inscrição dele lá no stand lá atrás, vai lá, faz as perguntas e tudo mais e já garante, vai ser um tempo muito especial. Graças a Deus, a gente já tem bastante gente inscrita, então tem chance até de lotar esse retiro. Então, cara, faz logo a inscrição. Se você quer abençoar alguém, porque tem gente que tá precisando de grana para ir também, tá fazendo cantina e tudo mais, se esforçando, mas você pode ir lá também dar uma oferta. Você quer, ó, o pastor falou que quero dar uma oferta para alguém que é aí no retiro, também vai ser uma bênção na vida de alguém, amém? Então, no final do culto, faz lá a tua inscrição, você garante no segundo lote. A gente está segurando mais um lote. Isso. E agora, um segundo recado. E agora um recado pessoal meu. Eu quero agradecer a essa igreja. Porque algumas semanas atrás, eu passei por um tempo muito difícil. Precisei ser internado. E aos que não sabem, eu aos 17 anos de idade fui diagnosticado com uma doença chamada doença de Crohn. É uma doença autoimune, uma doença inflamatória intestinal. E eu tive uma crise muito grande, um pouco mais de um mês atrás, e eu achei que eu sairia da crise como eu sempre saía. O problema é que os remédios não fizeram tanto efeito. E então aumentamos a dose do remédio, mas eu continuei sem sair da crise, e a crise só piorava, só piorava. E isso gera muitas dores, cólicas. Eu perdi muito peso, eu ia no banheiro 25 vezes ao dia, mais ou menos. Então eu nunca fui gordinho, mas dessa vez eu estou de parabéns. E eu tô bem magro, perdi 15 quilos. Tô com uma calça 38 arrochada no cinto aqui. Mas Deus vai dar graça, eu vou voltar pro 40. Mas eu quero agradecer. Eu quero agradecer porque quando começou a crise e essas dores eram muito fortes, eu lembro que eu fui sair de férias. E aí eu fiquei mal, fiquei doente nas férias. E foi um tempo muito difícil, eu não queria passar mal na frente dos meus filhos, então quando eu ia ao banheiro e doía bastante, eu fazia uma oração de cura por mim mesmo. E eu lembro de orar sozinho no banheiro, assim, com uma dor muito forte. Eu orava, Senhor, por favor, me cura. Por favor, me cura. E essa oração de cura, geralmente você faz para o outro, mas eu fazia uma oração por mim mesmo. Quando eu voltei da viagem, eu fui internado. Achei que ia ficar poucos dias, acabei ficando 8 dias internado. Mas no primeiro dia de internação, a Érica, que é a nossa capelã aqui, foi me visitar e falou, pastor, eu posso postar que você está aqui? E eu não tinha contado para as pessoas, só algumas pessoas que sabiam. E aí ela postou. Então eu comecei a receber centenas e centenas e centenas e centenas de mensagens da igreja. Falando, pastor, a gente está orando por você, a gente está orando por você, a gente está orando por você, a gente está orando por você. E sabe qual que era o sentimento? Aquela oraçãozinha que eu fazia sozinha no banheiro, que era um fiozinho de dentro da minha alma até o Senhor, pedindo, Senhor, me cura. Agora já era algo denso e forte da igreja de Jesus me sustentando. E eu quero agradecer muito a você que orou pela minha vida, porque a tua oração fez diferença. E de verdade, eu quero dizer que hoje eu estou aqui de pé, eu vou pregar a palavra, porque eu sei que uma igreja me sustentou em oração e me sustenta em oração. Muito obrigado pela sua oração. Uma salva de palmas a Jesus pela sua vida. E eu quero agradecer de coração por cada oração que foi feita e cuidado de vocês na minha vida. Amém. Vamos lá, vamos jogar o astral lá em cima agora. Deu uma baixada, né? Quero contar uma história e um desejo que eu tenho desde pequeno. Desde pequeno, eu tinha um sonho. Conhece a pregação, né? Do Martin Luther King. Mas eu tinha um sonho, sabe qual era o meu sonho? Eu queria ser surfista. O meu sonho era ser surfista. Eu usava um corte de cabelo chamado surfistinha. Colocava assim um pote na cabeça e cortava em volta, parecia que era isso. E jogava o cabelo de lado, antes do Justin Bieber, eu já usava assim. E ele se chamava corte surfistinha. Eu ia no Borges, o meu cabeleireiro falava, Borges, corte surfistinha. Porque eu tinha o sonho de ser surfista, comprava roupa na Backwash. porque eu me achava que um dia eu seria, cria na promessa. Eu queria muito ser surfista, achava bonito ver os caras surfando e tal, estiloso. Então chegou um dia, um belo dia que eu fui para a praia. Cheguei na casa de praia, e aquela casa de praia de família que todo mundo usa, sabe? E meu irmão, eu cheguei lá e alguém esqueceu uma prancha de surf. Oh glória, chegou a hora da vitória. Era uma prancha de isopor? Era. Mas não vamos botar empecilho para realizar um sonho. Quando eu olhei, a gente estava em Caio Beach, e eu falei, mãe, amanhã você vai ver eu surfando as ondas de Caiobá. Tinha 11 para 12 anos de idade, e eu, meu irmão olhou e falou, também. Falei, vambora. Chegamos na praia, a prancha aqui. Nunca fui pesado, então falei, acho que dá. E aí foi a gente pro mar. Minha mãe botou o guarda-sol e falou, gente, ó, aqui, ó. Deixa comigo, mãe. O que você faz quando você chega na praia? Tentei colocar a prancha na areia, não fincou. Aí o que você faz?
Alonga, né?
Alonga. Vê o vento. Finge que vê arrebentação, porque eu não faço ideia o que é arrebentação, mas eu sei que os surfistas falam isso. Arrebentação. E vambora. Eu e meu irmão, uma prancha de isopor e um sonho. Entramos com tudo na água. E aí, irmão, é cada dia um 7-1 diferente, cara. E toma pacote de um lado, e toma pacote do outro. Outro pega a prancha e tenta. Não, eu sei e tal, não sei o que. Cara, a gente ficou. E, mano, se ralava inteiro. Chegou uma hora que eu falei, cara, chega. Chegou a hora da vitória. Peguei, tava vindo uma série forte. Eu só sabia as gírias de surfista. Vindo uma série forte, subi na prancha de isopor. Eu sabia como é que os caras faziam, porque eu via na TV. Você faz assim e pula. É isso. Fui eu.
Comecei aqui, ó. E a onda deu uma empurradinha assim, ó.
Falei, é agora. Irmão, a vitória veio. Subi aqui, ó. Foi o tempo de fazer aqui um uhul, que você tem que fazer. E aí, ele foi assim, né? E aí eu fui também. Só que daí o que acontece? A onda era relativamente grande também. E aí ela veio. E aí ela foi. E eu fui junto. E ela vai te ralando e te agredindo. E você vai indo e você vai se contorcendo. Quando você acha que é pra cima, é pro lado. Você não sai da água. Eu vi duas pernas. As pernas da salvação. Falei, eu vou segurar. Me agarrei firme nas pernas. Sabe quem era? Um surfista de verdade. Me segurei. Quando segurei, você dá aquela assim. Só que o que um surfista de verdade anda sempre do lado na água? A sua prancha. Então tava ele, a prancha e a minha cabeça embaixo. Eu estava ralado. Dentro de mim existia uma vontade de sair da água e fazer assim, ó. O problema é que tinha uma prancha na minha cabeça. Então eu fiz assim. Com o resto de dignidade que me sobrava, agarrado nas pernas do surfista, eu escorreguei pelo lado da barriga dele. E olhei para cima e fiz... Eu olhei para ele, ele falou, você tá bem? Não sabia mais onde estava a prancha de isopor. Dava pé o lugar onde eu estava. Estava todo ralado. Eu só queria minha mãe. Minha mãe tinha falado, é aqui, filho. Quando eu saí da água, meu querido, eu saí meio desnorteado. O choro estava aqui, não estava chorando ainda. E eu saí olhando meio assim. Cadê a minha mãe? Ela estava aqui. Sabe quando dá aquele vazio na alma? Sabe que quando você está no Carrefour, você procura a mulher de patins? Era aquilo que eu estava vivendo. E eu aqui, com aquele nariz salgado, de muita água passou por ali, todo ralado, e eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Quando eu olhei, ela estava muito longe, ela estava muito mais longe do que eu imaginava. E eu olhei e falei, meu Deus, dei-lhe um galeto, o olho se regalado, mas o que foi, Pia? Pois não sabe. Chorei ali, me deu um sorvete, fiquei bem. Tá, pastor, o que você contou essa história? Gente, sabe quando eu saí da água e procurei a minha mãe e eu achei que ela estava perto? Ela estava mais longe do que eu imaginava. Palavra que o Senhor deu para mim, para que eu trouxesse hoje, é que tem pessoas achando que o Pai está perto. Mas eu preciso te contar uma coisa, talvez Deus esteja mais longe do que você imagina. O Senhor falou para mim que tem gente que vai, foi cuidar das suas coisas, tentar viver os seus sonhos, e acha que ao pleno momento que sair da água e botar os pés para fora, vai ver e o Pai vai estar lá. O problema é que a palavra que o Senhor me trouxe hoje é cuidado. Talvez Deus esteja mais longe do que você imagina. E na hora que você estiver todo ralado, doído, e na hora que as dores tiverem passado e o choro entalado, você acha que Ele vai estar por perto. Mas querido, talvez Deus esteja mais longe do que você imagina. E essa foi uma palavra dura ao meu coração, e eu quero trazer com muito carinho e cuidado. Porque tem pessoas que foram cuidar das suas coisas, dos seus sonhos. Mas cuidado. Talvez Deus esteja mais longe do que você imagina. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir ela no livro de Salmos, Salmos 84. E nele eu quero olhar alguns sintomas que vão dizer para mim e para você se Deus está talvez perto ou mais longe do que a gente imagina. Salmos 84. Do versículo 1 ao 8, eu vou lendo enquanto você abre. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Bacá, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Senhor Deus, nos dá o real entendimento da tua palavra hoje. Pai, eu clamo e te peço, Pai, nessa noite, Pai, que a gente reconheça, Pai, a distância que estamos do Senhor, mas eu te peço, Pai, não nos deixa sair daqui longe, apartados de ti. Pai, fala com a tua igreja, me cala para que apenas o Senhor fale aqui. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um texto famoso com músicas. O pardal encontrou casa e andorinha um ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Senhor. Esse texto ficou no meu coração por muito tempo, nesse tempo que eu fiquei no hospital e nesse tempo de dificuldade. E existia um clamor, uma vontade de estar perto. Existem algumas divergências até mesmo sobre quem escreve esse texto. Tem quem diga que foi Davi fugindo de Absalão e não pode voltar ao templo, e ele amava estar no templo. A maioria aceita que ele é dos filhos de Corá. Há quem diga até que são dos filhos de Asaf. Talvez aqui isso não faça muito sentido para a gente se aprofundar em quem escreveu, mas é legal a gente olhar qual é o sentimento de quem escreveu. O sentimento é um sentimento de saudades da presença, saudades do Senhor. Alguém que está distante, mas que ama. E ele coloca coisas aqui, sentimentos dele, que ele fala: como eu queria estar nesse lugar, como eu queria ser essa pessoa que está no templo. E quando o Senhor falou comigo: leva essa mensagem, ele falou assim: tem pessoas que estão olhando o Senhor fazer as coisas de longe. Talvez pessoas que querem viver, mas ele falou: eles estão mais longe do que eles imaginam. Os traga para perto, os traga para perto. E eu quero olhar aqui com você três sintomas que esse salmo fala para a gente, de que talvez estamos mais longe do que a gente imagina. O primeiro sintoma, ele aparece lá no versículo 5, ele diz: como são felizes os que em ti encontram a sua força, os que são como peregrinos de coração. Ele está olhando e falando: como é feliz essa pessoa que te encontra, essa pessoa que está perto do Senhor. Ele tem um coração peregrino. O que é um coração peregrino? É um coração que sabe que está de passagem, um coração que sabe que não é deste mundo. E eu quero te dizer, primeiro sintoma para saber a tua distância do Senhor é uma pergunta que você tem que responder: aonde estão as tuas raízes? Aonde estão as tuas raízes? A raiz de uma árvore, ela tem duas principais funções. A primeira é a estrutura. Quanto mais presa ela está no chão, mais firme ela está. Quanto mais profunda ela é, mais alto ela pode subir. A raiz, ela nos dá estrutura. Segunda função: alimento, nutrição. Existe a fotossíntese? É, mas existem nutrientes no solo, e a raiz absorve esses nutrientes. O lugar onde as nossas raízes estão vão dizer até mesmo o quão doce vai ser o fruto da árvore. E a pergunta que eu faço para você é: aonde estão as tuas raízes? Há um tempo atrás eu conheci uma banda que tinha um nome interessante. O nome dessa banda era A Árvore Invertida. Eu olhei e falei: interessante, Árvore Invertida. Que engraçado. Cheguei e falei: por que que esse nome? Achei legal, Árvore Invertida. Ele falou assim: porque as nossas raízes não estão na terra, elas estão no céu. E existe uma diferença em viver com as raízes na terra, viver com as raízes neste mundo, e com as raízes no céu. É o lugar onde nós pegamos a nutrição, onde nós sustentamos. Mas ele pode ser nas coisas eternas, ou ele pode ser nas coisas terrenas. E sabe, raiz é algo sério, cara. É. A gente tem que escolher bem aonde a gente vai ser plantado. E às vezes começa a dar uns medinhos. E a gente começa a viver do jeito que esse mundo pede que a gente viva. E aí quando você vê, você está com as suas raízes bem plantadas. O que garante o teu sustento? O meu chefe, a minha empresa, os meus clientes. O que garante que você vai ficar bem? Não são as pessoas ao meu redor, é o médico, é o remédio, é... E de repente a gente vai colocando as nossas raízes. Até os nossos sonhos, eles começam a ficar nessa terra. E a gente começa a chegar para você e fala: tudo bom, escreve no papel o teu sonho. Uma TV 65 polegadas. Um carro automático, um carro mais novo, uma casa própria. E aí, se eu pego os teus sonhos e os sonhos do teu vizinho que não conhece Jesus, eles são os mesmos. Sabe onde estão as raízes? Na terra. E aí, é o primeiro indício que a gente está com um sintoma da distância do Senhor. O Senhor nos chama a colocar as nossas raízes no céu, a se alimentar daquilo que Ele tem para nós, a se sustentar naquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes a gente está correndo atrás do vento. Quando a gente viu, a gente ajustou a nossa vida inteira atrás de uma aposentadoria, atrás do conforto correndo atrás do vento. Mas deixa eu te contar uma coisa, existe uma sede dentro de você, e eu sei disso. Existe uma sede dentro de você. Existe sim, dentro de nós, uma sede. Só que com o tempo, a gente vai tentando matar a sede de outras formas. Deixa eu te contar, um tempo atrás, isso eu já tentei várias vezes na minha vida, eu vou tentar de novo, eu vou conseguir. Eu tentei ser atleta. Deu errado. Eu falei, agora eu vou ser corredor. Fui no Parque Barigui e falei, vou dar duas voltas aqui. Botei um tênis de corrida, uma bermudinha do Zico. Porque para correr tem que usar, então não pode correr de bermuda de surf que eu comprei na Backwash. Me preparei, alonguei, falei duas voltas correndo. Na terceira capivara eu já estava cuspindo fora. Consegui dar duas voltas correndo, correndo, do meu jeitinho, parando e tal. Dei duas voltas no Barigui. Sol em Curitiba. Porque isso geralmente você faz em janeiro, né? Que é onde você decide essas coisas. Aí, cara, cansado. Sede. Sede, muita sede. O que você faz quando você está com sede? Toma. Caldo de cana. E eu com muita sede. E eu olhei aquele caldo de cana e falei, cara, é agora. E eu sou exagerado. Cheguei no cara do caldo de cana, eu estava morrendo de fome. E tem aquela palavra do inimigo, aquela frase, que é assim, eu mereço. E aí tinha escrito assim, 300 ml, 500 ml, 1 litro. Eu olhei e falei, você não tem... 1 litro, ele falou, tenho garrafa e copo. Eu falei, você não tem um copo de 1 litro? O cara se sentiu desafiado, tirou um balde assim, ó. Eu falei, eu quero isso aí. 1 litro de caldo de cana. O cara encheu 1 litro de caldo de cana assim. Eu fui olhando, falei, será? Aí fui tomando, né? Eu cheguei na metade e o cara vem, chorinho! Deu uma completada. E eu sou mão de vaca, cara. Não vou jogar fora. Falei, vou tomar tudo. Mano, eu gemia. Sabe quando a respiração vem forte, assim? Fui fazer um cálculo depois. 850 calorias. Açúcar puro. Glicose. E sabe o que aconteceu? Eu continuei com sede. Porque você mata a sede com água. Querido, existe uma sede dentro de você. Por Deus. E sabe com o que você está tentando matar essa sede? Com relacionamento com o homem. Com relacionamento com as mulheres. Com as fotos que você posta. Com o dinheiro que você ganha. Você está tentando matar a sede com refrigerante, sorvete. Só tem um jeito de matar a sede, com a água da vida. É Jesus. Não adianta, você pode tomar 1 litro, 1,5 litro de qualquer outra coisa que não for o Senhor. Você vai continuar com sede. Onde estão as tuas raízes? Com o tempo você foi abrindo mão de certas coisas. Foi deixando de viver algumas coisas. E as raízes foram fincando nessa terra. Aonde estão as tuas raízes? Existe um livro que eu gosto muito, chamado Cartas do Diabo ao Seu Jovem Aprendiz. É do C.S. Lewis. E ele escreve como se fosse um demônio mais velho com um diabinho, um demoninho estagiário. E ele vai dando dica pro meninão. Fala, vai fazendo isso aqui, faz aquilo lá e tal. E ele vai conversando com ele, fala, ó, você vai nessa linha, isso aqui você não deixa ele fazer e tal. Como você faz para cuidar de um cristão? E dentre algumas coisas que ele fala algo interessante. Ele fala assim, ó, não deixa um cristão olhar para a eternidade. Não deixa ele ter a perspectiva do eterno. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Porque se ele tiver a perspectiva do eterno, aí ele vai entender que ele consegue mudar a eternidade das pessoas que estão ao redor dele. Não, não deixa, não deixa. Não deixa, não, ele vai ter sonhos. Ele vai começar a se empenhar em mudar a vida das pessoas ao seu redor. Ele vai querer ser cheio do Espírito Santo para que as pessoas ao seu redor sejam cheias do Espírito Santo. Não deixa. Faz ele olhar só aqui para esse mundo. Faz ele ter sonhos só desse mundo. Faz ele pensar só nas coisas terrenas. Faz isso, faz isso, faz isso. Aí você vai ver, o coração dele vai começar a endurecer. Eu e você estamos caindo nessa, cara. O diabo está botando a nossa cabeça bem baixinha. Não está deixando a gente olhar lá longe. E a gente vai colocando as raízes aqui. E nessa história, Deus começa a ficar mais longe do que a gente imagina. Primeiro indício: aonde estão as tuas raízes? Segundo, está lá no versículo 6. Ele diz: ao passar pelo vale de Bacá, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas. Segundo sentimento que ele tem, que é um sintoma da distância do Senhor, é que todos nós vamos passar por vales. E esse vale de Bacá tem uma tradução que diz que é o vale do sofrimento. E ele fala, essas pessoas que passam pelo vale do sofrimento, eles passam por ali, mas eles passam com o coração diferente. A Bíblia vai falar várias vezes que nós vamos passar por vales, por tempos difíceis. Jesus vai falar, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Salmo 23, 4. Ainda que eu passe pelo vale, que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. O que que acontece? Nós passaremos por vales. Isso é verdade. Eu passei por um vale agora. Você provavelmente está passando pelos seus vales. Ou já passou, você vai poder me dizer. Vida financeira, dificuldade no casamento, no trabalho, na saúde, nos familiares, conflitos, vales que a gente passa na vida. Todo mundo passa. Mas o salmista está falando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está próximo do Senhor, ele passa de um jeito diferente. Sabe qual que é o segundo sintoma? É quando você passa pelo vale e já não sente o cuidado do Senhor ou percebe Ele cuidando de você. O povo de Israel está no deserto e eles fazem uma das piores coisas. Murmuram. Passam pelo deserto reclamando. Ah, mas não tem o que comer. Ah, mas era melhor estar lá no Egito. Reclamando. Jesus depois é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então ele passa do jeito certo. Existe um jeito certo de se passar pelos vales. E o segundo indício é, você passou pelo vale como? Reclamando ou agradecendo? Como você passou pelo vale? Isso vai dizer muito sobre a distância que você está do Senhor. Você passou reclamando? Ou você passou percebendo Ele ao seu redor, cuidando e te sustentando? Existe uma diferença no como nós passamos. Existe uma diferença. Isso sim revela a nossa distância do Senhor. Quando eu era adolescente, tinha um amigo meu que faltava uns parafusos na cabeça dele. Abriu uma academia de Muay Thai no bairro. E ele começou a treinar Muay Thai. E ele começou a fazer coisas estranhas. Não sei se você luta Muay Thai, te respeito. Te respeito muito, pensando bem agora. Mas um dia ele chegou pra mim, olha o que eu sei fazer. E tinha um poste. E ele deu uma canelada no poste. Ele, que massa, né? Eu falei, por que você está fazendo isso? Não sinto nada. Eu falei, tá bom, mas por causa disso você vai ficar batendo no poste. Ele está calejado. Eu falei, parabéns. E ele chutava as coisas. Olha que legal, pá! Eu falei, por quê? não sinto nada. Já conheceu alguém assim? O calo, ele faz a gente deixar de sentir, deixar de perceber. O problema é que ele tira a nossa sensibilidade. E aí, tem cara que está chutando arame enfarpado e já não está nem sentindo mais, porque está com calo. Passou por um tempo difícil, o Senhor cuidou e nem percebeu. Está com calo. Quando eu era mais novo, eu tocava baixo. E eu não tinha sensibilidade da ponta dos dedos. Minha mãe pediu para eu pegar as panelas quentes lá de casa. Não sentia nada. Não sentia nada. Não sentia nada. Às vezes tem pessoas aqui que já estão com calos e já não sentem nada. Vem no culto e já não conseguem perceber o Senhor agindo, o Senhor cuidando. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, nós fomos para a praia e o meu sogro colocou na bicicleta uma cadeirinha para a Bia. E a gente viajou e no final da tarde chegamos na casa de praia e estava lá a bicicleta. E aí a Bia falou, papai, eu quero andar de bicicleta. Falei, vambora, é agora. Botei um capacetinho nela, coisa mais linda. Parecia a formiga atômica. Falei, vamos filha, vamos dar uma volta na praia. Peguei ela, coloquei no carrinho, só que a gente viajou para ir para lá. E a gente pedalando, e aí fomos umas 10 quadras longe assim da casa, vimos o mar, e aí a gente estava indo na volta, de repente aquela cabecinha começou a fazer assim, assim, e virou para trás. Aí eu, pai do ano, continuei pedalando e segurando a cabeça com a outra mão.
Era eu assim.
Andando na orla de Pontal, com a criança assim. E eu todo me quebrando para conseguir levar. Andei 10 quadras com a criança, com a cabeça largada, formiguinha atômica. Problema, faltando alguns metros para chegar em casa, tinha uma lombada. Ela dá uma subidinha, dá um tranquinho, ela, opa! E eu falei, não acredito, faz 10 quadras segurando tua cabeça com uma mão, segurando o guidão com a outra, menino. Ai, desculpa. Veio no meu colo, fui arrastando ela, segurando ela num lado e arrastando a bicicleta com a outra mão. Ela não conseguiu perceber que o pai dela estava cuidando dela o tempo todo. Só conseguiu reclamar na hora que eu passei na lombada. O Senhor está cuidando de você o tempo todo. E aí, porque você não conseguiu sentir, ou porque a coisa não aconteceu do seu jeito, a gente olha e fala, Deus, o Senhor esqueceu de mim, me deixou. E a murmuração faz parte da nossa boca. Sintoma da distância de Deus. Já não conseguimos mais olhar para o Senhor com olhos de gratidão por tudo que Ele já fez. E Ele não precisa fazer mais nada por mim e por você. Apenas falando, Pai, você está cuidando mesmo de mim? O Pai está cuidando. O Pai está cuidando. Terceiro sintoma. Segundo sintoma é não conseguir perceber o cuidado do Senhor. É passar pelos vales e não perceber o cuidado do Pai. Passou pelos vales? Consegue me dizer aonde o Senhor cuidou de você? Aonde Ele te protegeu? Aonde Ele te guardou? Virão mais vales. Mas a forma como nós vamos passar por eles vão dizer a nossa distância que estamos do Pai. Terceiro e último sintoma. Ele vai falar no versículo 7, esses prosseguem no caminho de força em força. Salmo 42, ele vai usar um termo muito interessante. Ele vai falar que um abismo chama outro abismo. Agora, em 2 Coríntios 3, 18, ele vai falar que nós somos transformados de glória em glória. Existem dois caminhos, preste atenção, existem dois caminhos. Ou é de abismo em abismo, ou é de glória em glória. Não existe zero a zero. Não existe uma estabilidade. Ou você está melhorando, ou você está piorando. Isso é em tudo na vida. Tem gente que fala, não, meu salário, tudo que entra, sai. A gente fica no 0 a 0. Mentira, você está devendo dinheiro. Verdade. Não existe 0 a 0. Ou está crescendo ou está baixando. Um mês tem uma chance de dar 0 a 0, mas o resto não, filho. Ou você está bem de saúde, ou você está mal de saúde. É ou aqui, ou aqui. A gente busca algo aqui constante, querido? Não. Ou é de glória em glória, ou é de abismo em abismo. E ele está falando aqui, aqueles que seguem o Senhor, eu vejo, eles vivem de glória em glória. Algo novo em cima de algo novo. O problema é que a gente quer arrumar pequenas coisas na nossa vida. Pequenos ajustes. Não, eu quero viver uma vida com o Senhor, qual que é o mínimo que eu tenho que fazer? Não, como que é? Tem que orar todo dia? Não. Um louvor todo dia. Um louvor. Bota na gospel do FM no meu carro. Marumbi. Marumbi. Não, mas que lê a Bíblia? Não, vou na caixinha de promessas e puxo uma promessinha. Sabe, a gente vai ajustando e querendo curar câncer com um band-aid. Querido, tem coisa que tem que mexer. Para Deus é nada menos do que tudo. Não, mas se eu for no culto sábado, eu estou no grupo na célula, vou de vez em quando. Né? Eu tô indo aos poucos, sabe esse papo? Filhão, não tem aos poucos. Ou o ciclo é virtuoso ou ele é vicioso. Ou está crescendo ou está caindo. Ou está ganhando ou está perdendo. É como nadar contra a correnteza. Não tem parada. Se está parado, você está indo para trás. E tem gente que uma hora da vida falou, não, eu vou parar. Pastor, eu vou tirar um sabático. Amém, bíblico. Tem que descansar. Faz 5 anos que o irmão tirou sabático. Eu estou vendo aí, acho que eu vou voltar aí. Vamos vendo. Está vendo o quê, cara? Está vendo o quê? Ou o ciclo é virtuoso, ou é vicioso, ou é de glória em glória, ou é de abismo em abismo. E talvez a gente pense, a gente quer tanto o comum, o normal. Não, como é que eu vou ajustar a minha vida para ela ficar, né, bonitinha? Não, mas eu não vou mexer nessa parte da minha sexualidade, eu não vou mexer. No meu namoro eu não vou mexer. Não. Com as pessoas que eu me relaciono, o jeito que eu me relaciono com elas, não. O que eu faço no meu trabalho, não vou mexer. Querido, tem que mexer. Precisa mexer. Sabe por quê? Quando você for ver, você vai estar mais longe do que você imagina. Você acha que você vai sair da água e teu pai vai estar lá. Mas ele vai estar lá do outro lado. Você ficou cuidando das tuas coisas, achando que eram as coisas do seu jeito e não é. Acabou vivendo uma vida de abismo em abismo. Quero convidar você a ficar de pé no teu lugar. Essa é uma mensagem que foi dura para mim. Porque eu, como pastor, precisei ver que em alguns momentos eu realmente estava mais longe do Senhor do que eu gostaria de estar. Eu vi que talvez no momento que eu precisasse, eu ia achar uma coisa, mas talvez não ia procurar uma coisa, mas talvez não ia encontrar tão perto. É verdade, nossa distância para o Senhor é uma oração, é o joelho ao chão. Não quero mexer nisso. O problema é que às vezes o nosso coração vai se afastando. Nosso coração vai se afastando. E o Senhor colocou no meu coração, é isso. Filho, mostra para eles. Mostra para eles que talvez daqui a pouco seja tarde. E essa distância que está aumentando, eles não estão vendo. está cada vez mais longe. Está cada vez mais longe. Eles não estão percebendo. Tem gente que não está percebendo, filho. Tem um personagem da Bíblia que eu gosto muito. Talvez seja porque eu me identifico com ele. Pedro. Afinal de contas, Jesus, eu e ele andamos sobre as águas. Aqui. Teve uma vez que Jesus reúne os discípulos. E ele fala assim: um de vocês vai me trair. Sabe o que todos os discípulos fazem? Será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Todos eles tinham consciência que existe um potencial ruim dentro deles de falar: puxa vida, talvez seja eu. Ó, oh, tem chance de eu trair, meu Deus. Oxi. Mas um cara não. Pedro. Pedro vira para Jesus e fala: não, eu não, Jesus. Subirá fala que o Pedro tinha um complexo de Romário. Teve um jogo que o Romário jogou super bem antes da Copa de 94, se não me engano. E ele foi dar uma entrevista. E na entrevista ele fala assim: quando eu nasci, papai do céu olhou para mim e falou: desce lá e arrasa. Não é que ele acha que ele é bom. Ele tem certeza que Deus sabe que ele é bom. E Pedrão tá nessa. Não, eu não, Jesus. Jesus não está nem falando dele, está falando de Judas. Mas Jesus olha e fala: Pedro, não, eu, Jesus, ah. Falou: Pedro, até que o galo cante, você vai me negar três vezes. Não vou que avalê, Jesus. Imagina, Pedrão. E aí o que acontece? Jesus entregue. Pedro entrando. E aí? Você não conhece aquele homem? Eu? Uma vez. Ei, peraí, você não caminhava com ele? Nem vi. Qual dos três? Pela terceira vez. Peraí, você não é dos discípulos dele? Nunca nem andei sobre as águas. Não fui eu. E aí ele nega Jesus três vezes. Seu coração se entristece, se aperta. E ele: ah, Jesus, eu te neguei, eu me distanciei. Jesus morre, mas Jesus ressuscita. E Pedro tem mais uma conversa com Jesus. Ah! E aí Jesus chega para Pedro. E aí, Pedro? Imagina o Pedro meio envergonhado no canto. E aí, Jesus? Tô te devendo dezão, né? Depois tu pago. Vacilei, errei, beleza? Tamo junto. E Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Ele fala: te amo, Jesus. Apacenta as minhas ovelhinhas. Pedro, você me ama? Jesus, eu te amo. Você sabe. Apacenta as minhas ovelhinhas. Terceira vez. É como você fala, você quer enfiar a faca mesmo, né? Você me ama? Você sabe. E a Bíblia fala que Pedro se entristece pela sua falha. E ele fala: então apacenta as minhas ovelhinhas. Mas existe algo guardado nesse texto, que são os termos em grego e o que eles significam. Nas três perguntas, as duas primeiras, Jesus usa uma palavra para amor. Ele fala: Pedro, você me ama com um amor sacrificial, ágape, agapau. E Pedro responde: eu te amo como um amigo, um amor filéu. É como se Jesus estivesse falando: Pedro, você me ama com tudo que você tem, do mesmo jeito que eu amei na cruz. Você ama desse jeito sacrificial. E Pedro não consegue falar que ama daquele jeito. Ele fala: Jesus, eu te amo como um amigo. Te considero pacas, mas eu... Mas na terceira vez, Jesus já não pergunta: você me ama com amor sacrificial? Você não me ama? Ele fala assim: Pedro, você me ama com esse teu amor filéu? É como se ele se abaixasse para conversar com uma criança e falava: tudo bem, você tem um amor para me dar aí? O que você tem? Mesmo que ele seja um amor diferente daquilo que eu mereço, é menor, eu sei, mas você tem esse amor? E aí Pedro fala: esse eu tenho, esse eu consigo encontrar aqui dentro. Ele é imperfeito, mas ele é tudo o que eu tenho. Querido, hoje o Senhor está se abaixando para conversar comigo, com você, aqui, ó, na nossa altura, falando: filho, eu sei que eu mereço mais. Eu sei que eu mereço mais, mas eu quero ter você perto. Eu quero ter você perto. Eu te amo. Eu te amo. Talvez você tenha esse visto nesse momento, falando: eu não mereço. E é verdade, nem eu, ninguém merece esse amor. Mas você precisa viver uma vida mais perto dele do que você está. Essa distância não dá mais. Essa distância não dá mais. Fecha os teus olhos no seu lugar. Fecha os teus olhos no seu lugar. Essa distância não dá mais. Você ouviu essa mensagem falando sobre distância do Senhor e você nunca sentiu Ele perto. Você nunca sentiu o Senhor próximo. Você viu falando sobre ouvir o Senhor, sentir Ele, e isso para você não é uma verdade. Você nunca conseguiu sentir e ver o Senhor dessa forma. Você não consegue vê-Lo como Pai. Você não consegue ver Ele como Salvador. Talvez essa distância ela é muito real para você, porque talvez você nunca viu Ele próximo. Eu preciso te falar algumas coisas. A primeira delas é que Deus existe. E é verdade. Ele não só existe, como Ele se relaciona. Ele fala sim. Ele toca sim. Ele salva sim. E isso é incrível. Viver uma vida com Ele é incrível. A melhor coisa que já aconteceu comigo. E você está cercado de gente que vive isso constantemente. E eu quero te dizer uma coisa. Esse Deus quer ter um relacionamento profundo com você. Ele quer sim caminhar com você. Ele quer sim falar contigo. E querido, Ele faz esse convite de braços abertos numa cruz. A única coisa que nos separava dele era pecado. Ele resolveu isso mandando o Filho dele para a cruz e morrendo pelo meu e pelo teu pecado. Ah, esse Jesus é maravilhoso. É maravilhoso. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, e desses que conhecem Ele. Por isso hoje, nessa noite, eu quero dizer para você que nunca sentiu Ele próximo, que nunca ouviu a voz dEle, eu quero te dizer: Ele quer ter você próximo, perto. Por isso eu vou pedir para que todos fechem os teus olhos no seu lugar, porque eu não quero constranger você, mas eu quero saber se você deseja entregar a sua vida para Jesus e ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Se existe uma pessoa aqui dentro que deseja entregar a sua vida a Jesus e caminhar com Ele, eu quero te conhecer e orar por você. Se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus, eu vou pedir: levanta uma das tuas mãos, porque eu quero orar por você. Tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão bem alto. Glória a Deus pela tua vida. Tem mais alguém? Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua vida, querido. Glória a Deus pela tua vida, querido. Tem mais alguém? Glória a Deus pela tua vida. Levante bem alto, eu quero orar por você. Glória a Deus lá na galeria. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se tem mais alguém, o Senhor está falando com você, eu preciso. Levanta a tua mão bem alto, eu quero olhar para você lá atrás. Deus te abençoe, glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus, e Deus está falando com você, levanta a mão bem alto, você não vai sair daqui sozinho. Algo novo do Senhor, algo novo, a melhor coisa da tua vida, a tua eternidade vai mudar. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Levanta bem alto, bem alto, bem alto, eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou pedir porque eu quero orar por você, para você tomar um passo de fé e vir aqui porque eu quero te abraçar e quero orar pela sua vida. Então, se você entregou a tua vida para Jesus, saia do seu lugar, eu te peço, toma esse passo. Se tem alguém do seu lado, para você não ter vergonha, vem aqui, mas eu quero te abraçar e orar diretamente com você. Então saia do seu lugar, né? Tenha coragem, eu quero vir aqui e abraçar você. Então saia do seu lugar, vem aqui, e eu quero te dar esse abraço. E a igreja aplauda o Senhor, porque hoje o Senhor tem feito maravilhas. Fiquem aqui. Tem mais alguém? Saia, vem aqui. Aleluia. Tem mais alguém? Saia do lugar e venha pra cá. Ó, tem lá atrás. Venha. Pera aí. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês que estão aqui à frente. Venham aqui. Olha aqui pra mim um pouquinho. Vocês que estão orando aqui, pedi pra vocês olharem aqui pra mim. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Algo tão profundo de Deus aconteceu aqui hoje. A Bíblia vai falar que existe uma nova vida que vocês estão vivendo, algo que você nem imagina. Tudo mudou para sempre. Você nunca mais está sozinho. Não. Um toque do Senhor é sobre a tua vida. A Bíblia fala que o teu nome está escrito no livro da vida. E deixa eu te dizer, para sempre agora não é até a morte. Agora tem algo que na tua vida chamado eternidade. E a morte já não pode mais te segurar. O Senhor é por você. Se prepara. Porque agora o Espírito Santo já não sai mais de perto. Algo novo de Deus. Eu quero fazer uma oração e pedir para que você repita comigo essa oração. A gente chama de oração de entrega, tá? Ora com fé dentro do teu coração. Repete assim comigo. A igreja inteira repete para eles não ficarem sozinhos. Amém? Amém? Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu me arrependo que o teu amor, que a tua graça e que o teu poder sejam comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora a gente vai fazer o seguinte: você vai dar a mão para as pessoas que estão do seu lado, fechar o corredor. Você que está aqui, nós vamos orar tudo junto também. E a gente, para a gente acabar esse culto, porque já passei muito do horário. Fecha o corredor, pergunta o nome da pessoa que está do seu lado. Você vai orar por ela, ele vai orar por você. Se você nunca orou na vida, é como se você estivesse levando uma pessoa diante do rei, falando: rei, abençoa ele, abençoa ela, tá? É isso que você vai fazer. E você está na ponta lá, ora por mim. Amém? Deus falou com você? Amém? Então você vai orar por isso. Fecha os seus olhos e ora pelas pessoas do seu lado. Levanta a voz e ora. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra que é viva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez presente aqui hoje. Obrigado, Jesus, pela Tua graça manifesta, a Tua glória manifesta aqui, Jesus. Obrigado, Jesus, e que essa palavra, Jesus, essa semente lançada, encontre em nós, Pai, solos férteis e gerem frutos no meio do Seu povo, Pai. Pai, que não estejamos mais longe ou distantes de Ti, mas Pai, que a gente caminhe para perto, Jesus, para perto. Deus, que a gente reconheça essa distância, Pai, e corra na Tua direção. Obrigado, Pai, que o Senhor, Jesus, se abaixa para receber o nosso amor do nosso jeito. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor já fez, mas obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado por salvação hoje. Porque tem pessoas que saem com a eternidade aqui, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor continua fazendo milagres. Obrigado por cada cura que aconteceu essa semana. Obrigado, Jesus, por cada manifestação da Tua glória. E clamamos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Espírito Santo repousem pela Tua igreja aqui presente ou espalhada pela face da terra, hoje e sempre. A Tua igreja diz: amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amanhã nós temos 3 cultos e semana que vem estamos aqui de volta. Faz a tua inscrição para o retiro do PC. E Deus abençoe.